Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 4. 1902 Travessia do Cambaio e
Monte Santo.
Triunfos encipados. Incompreensão da campanha. Em marcha para Canudos.
3.
O Cambaio Baluarte se facilmente. Primeiro recontro. Episódio dramático. 4. Nos tabuleirinhos. Segundo combate. A legião fulminata de João Abade. Novo milagre de Antônio Conselheiro V. Retirada 6. Perdiz a 20 e 9 de dezembro entraram os expedicionários em Monte Santo. O povoado de Apolonio de Todi, daquela data em diante, celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. Era o que mais se avantajava por aqueles sertões em forra na direção do objetivo da campanha, permitindo, além disto, mais rápidas comunicações com o litoral, por intermédio da estação de queimadas. A tais requisitos aliavam-se outros. Vimos-lhe, em páginas anteriores, a Genesis tocante. Não dissemos que criando o estoco Anchieta do Norte aquilatara bem as condições privilegiadas do local. De fato,
a vila,
erecta no sopé da serrania de onde promana a única fonte perene da redondeza, contrasta, insulada, com a esterilidade ambiente.
Degorre
isto de sua situação topográfica. A sublevação de roas primitivas que se lhe alteiam aos lados, para o norte e para leste, levanta-se como anteparo aos ventos regulares, que até lá progridem, e torna-se condensador admirável dos escassos vapores que ainda os impregnam, graças ao resfriamento e decorrente de uma ascensão repentina covlamplas das serranias. Depõem-se então aqueles em chuvas quase irregulares, originando o regime climatológico mais suportável, a dous passos dos sertões estereis para onde rolam mais secos os ventos depois da travessia. De sorte que, enquanto em roda, se desenrolam plainos desolados, em um raio de alguns quilômetros em torno de Monte Santo se estende região incomparavelmente mais vivaz. Recorna pequenos cursos d'água resistentes às secas. Pelas baixadas, para onde descaem os morros, se notam rudimentos de florestas, transmudadas às caatingas em serradões trançados, e o rio de Cariacá com seus tributários minúsculos, embora efêmero, como os demais das cercanias, não se esgota de todo nas maiores secas. Fracciona-se, retalhado em cacimbas, reduzidas a imperceptivetes deslizando entre pedras, mas permitindo ainda que resistam ao flagelo os habitantes convizinhos. É natural que seja Monte Santo, há muito, uma paragem remansada, predilecta aos que se aventuram naquele sertão brávio. Não surgiu pela primeira vez na história, muito antes dos que agora o procuravam. Outros expedicionários, porventura mais temerosos e, com certeza, mais interessantes, por ali haviam passado norteados por outros desígnios. Mas quer para os bandeirantes do século XVII, quer para os soldados destes tempos, o lugar predestinado constituiu-se escala transitoria e breve mal relumbrando em acontecimentos de maior monta. Não deixa, contudo, de ser expressiva a sua função histórica entre devassadores de sertões, distintos por opostos initos e desunidos por três séculos, porém tendo, como veremos, a afinidade dos menos rancores e das mesmas arrancadas violentas. Ali estacionara o pai de Roberio Dias, Belchior Moreira, na sua rota atrevida do Rio Real para as Serras da Jacobina pelo Rio Itapicuru acima, buscando os sertões de Massacará. E em torno desta entrada continuaram outras, orientadas pelos roteiros confusos nos quais, entretanto, o antigo nome da serra. Pi. Se lê sempre arcando uma paragem benfazeja naqueles terrenos agros. Por isto centralizou, de algum modo, a primeira agitação feita em torno das lendárias minas de prata, desde as pesquisas inúteis do Muribeca, que até lá chegarem não passar avante, com pouco efeito e pouca diligência até ao Tenas Pedro Barbosa Leal, acompanhando as trilhas de Moreira e estacionando por muitos dias na montanha, onde marcas indecifráveis denotavam a passagem de antecessores igualmente audazes. Passaram-se, porém, tempos. Ficou perdida no sertão a serrania misteriosa, muitos imaginavam, talvez a sede do Eldorado apetecido, até que Apolonio de Todiode a transformasse em templo majestoso e rude, como vimos. E hoje, quem segue pelo caminho de queimadas, trilhando um solo abrolhando cactos e pedras ao divisá-la das cercanias de Quirinquinque, duas léguas aquém. Taca volve em cheio para o levante a vista deslumbrada e acredita quando o lar dos ares referventes e a fascinação da luz alteiam-lhe defronte, entre o firmamento claro e as chapadas amplas, uma miragem estonteadora e grande. a serra feita dessa massa de quarzito, tão própria às arquiteturas monumentas da terra, alteia-se ao longe, acrescida à altitude pelas vavarzias deprimidas em torno. Lança retilínea a linha de cumeadas. A vertente oriental KL, aqui feita uma muralha, sobre o vilarejo. Este ali se encosta, sobre cacau breve, humílimo, assoberbado pela majestade da montanha. Entretanto, é por esta cima até ao vértice se prolonga, faindo da praça a mais bela de suas ruas. A Via Sacra dos Sertões, macadamizada de quartos alvicimo, por onde tem passado muito dons sem concom em um século de romarias. A religiosidade ingênua dos matutos ali talhou, em milhares de degraus, coleante, em caracol, pelas ladeiras sucessivas, aquela vereda branca de sílica, longa de mais de 2 quilômetros, como se a levantasse uma escada para os céus. Esta ilusão é empolgante ao longe. Vence as capelinhas alvas, que apontilham a espaços, subindo a princípio em rampa fortíssima, derivando, depois, tornejantes, a feição dos pendores alteando-se sempre, erecta sobre o despenhadeiro, perdendo-se nas alturas, cada vez menores, diluídas a pouco e pouco no azul puríssimo dos ares, até a última no alto. E quem segue pelo caminho de queimadas, atravessando um esboço de deserto, onde agoniza uma flora de gravetos. Arbustos em cuja galhada revolta, se imaginam contorções de espasmos, cardos agarrados a pagrão modo de tentáculos constrictores, bromelias desabotoando em floração sanguinolenta. Avança rápido, ansiando pela paragem que o arrebata. Chega, e não sofreia doloroso desapontamento. A estrada vai até aça, retangular, em declive, de chão estriado de enxurros. No centro, o indefectível barracão da feira tem, ao lado, pequena igreja, e de outro único ornamento da vila. Um pé de tamarineiro secular, talvez. Em torno, casas baixas e velhas, e sobrelevado, um sobrado único que seria mais tarde o quartel-general das tropas. Monte Santo, afinal, resume-se naquele largo. Ali desembocam pequenas ruas, descendo umas em ladeiras para a larga sanga paulada, abrindo outras para a várzea, outras embatendo sem saídas, contra a serra. Esta, por sua vez, de perto, perde parte do encanto. Parece diminuir de altitude, sem mais o traçado regular que assume à distância. O tem revestindo-lhe as encostas, uma flora de vivacidade inexplicável, arraigada na pedra, brotando pelas frinchas dos estratos e vendo apenas das reições maravilhosas da luz. As capelinhas, de longe, por sua vez apeparecem exíguas e descuradas. E a estrada ciclópica, cujos muros lateras, de alvenaria, desabaram em certos trechos, cheia de degraus fendidos, tortuosa, lembra uma enorme escadaria em ruínas. O povoado triste e de todo decadente, reflete o mesmo abandono, traindo os desalentos de uma raça que morre, desconhecida à historia, entre paredes de taipa. Nada recorda-lhe o encanto clássico das aldeias. As casas baixas, apertadas umas contra as outras, feitas à feição dos acidentes do solo, têm todas a mesma forma, tectos deprimidos sobre quatro muros de barro, gizadas todas por esse estilo brutalmente exarto a que tanto se afeiçoavam os primitivos colonizadores. Algumas devem ter 100 anos. As mais novas, copiando-lhes, linha a linha, os contornos desgraciosos, por sua vez nascem velhas. Deste modo, Monte Santo surge avelhalentatado dentro de uma natureza que lhe cria em roda, como um parentesis naquele sertão asperrimo. Situação aprazível e ridente. A campanha incipiente a agravar-lhe o aspecto. Menos que povoado obscuro, transformá-o em grandíssimo quartel acaçapado, envolto de casernas. Ali acantonaram as 543 praças, 14 oficiais combatentes e 3 médicos. Toda a primeira expedição regular contra Canudos era uma massa heterogênea de 3 cascos de batalhões, o 9, 26 e o 33, tendo badidas, 200 e tantas praças de polícia e pequena divisão de artilharia, 2 canhões Krutrup Siumu 2 e 2 metralhadoras Nordenfet. Menos de uma brigada, pouco mal hoje de um batalhão completo. Entretanto, afinados pelo otimismo oficial, as autondades receberam os lutadores em triunfo antes da batalha. Engalanou-se o vilarejo pobre, transfigurando-se, ataviado de bandeiras e ramagens, com ornamentos suplectivos dos vios fortes fardas e radiação das armas. E fez-se um dia de festa. A missão mais concorrida, a mais animada feira, jamais tiveram tanto brilho. Tudo aquilo era uma novidade estupenda. Ao chegarem da rota Fachatican rompendo, surpreendidos, pelas ruas cheias de combatentes, os vaqueiros amarravam o campeão à sombra do tamarineiro, na praça, iam quedar-se longo tempo, diante das peças em que tanto ouviam falar e nunca haviam visto, capazes de esboroar montanhas e abalar com um só tiro, mais forte que o de mil roqueiras, o sertão inteiro. E aqueles titãs enrijados pelos climas duros, estremeciam dentro das armaduras de couro considerando as armas portentosas da civilização. Galgavam muitos logo os lombilhos retovados e largavam, transidos de susto da vila, demandando a caatinga. Algum viam, a da brida para o norte, tocando da para Canudos. Ninguém os percebia. Na alacridade dos festejos, não se distinguiam os emissários solertes de Antônio Conselheiro. Espiando, observando, indagando, contando no número de praças, exanando todo o trem de guerra e desaparecendo depois, rapidos, precipitando-se para a aldeia sagrada. Outros ali ficavam, encapotados, contemplando tudo aquilo com ironia cruel, certos do prelúdio hilariante de um drama doloroso. O profeta não podia errar, a sua vitória era fatal. Dissera, os invasores não veriam os vinhas das igrejas sacrosantas. Acendiam-se recônditos altares. E o riso dos soldados, e o estrepito das botas, percutindo alçadas, e o vibrar dos clarins e os vivos entusiásticos das ruas, coavam-se pelas paredes, penetravam as frestas das casas e iam perturbar, lá dentro, as preces abafadas dos figenuflexos. No banquete, preparado na melhor vivenda, ao mesmo tempo se ostentava o mais simples e emocionante gênero de oratoria. A eloquência militar, esta eloquência singular do soldado, que é tanto mais expressiva quanto mais rude. Feita de frases sacudidas e breves, como as vozes de comando, e em que as palavras mágicas, patria, gloria e liberdade, dictas em todos os tons, são toda a matéria-prima dos períodos retumbantes. Os rebeldes seriam debelados a ferro e fogo. Como as rodas dos carros de Shiva, as rodas dos canhões Krupp, rodando pelas chapadas amplas, rodando pelas serranias altas, rodando pelos tabuleiros bombeados, deixariam sucos sanguinolentos. Era preciso um grande exemplo e uma lição. Os rudes impenitentes, os criminosos retardatários, que tinham a gravíssima culpa de um estupido às mais antigas tradições, requeriam corretivo enérgico. Era preciso que saíssem afinal da barbaria em que escandalizavam o nosso tempo e entrassem repentinamente pela civilização adentro, a pranchadas. O exemplo seria dado. Era a convicção geral. Dizia a despreocupação e todo o arrebatamento feliz de uma população inteira e a alegria ruidosa e vibrante dos oficiais e das praças. E toda aquela festa. Na véspera dos combates, a dois passos do sertão referto de emboscadas. À tarde grupos ruidosos salpintavam a praça. Derivavam pelos becos, espalhavam-se pelas cercanias. Atraídos pela novidade de uma perspectiva rara, outros ascendiam a montanha, pela ladeira sinuosa ao lado de capelinhas brancas. Paravam então nos passos, refazendo-se para a ascensão exaustiva. Examinavam curiosos os registros e estampas que lhes pendiam às paredes, e os altares toscos e subiam. No alto da Santa Cruz, batidos pelas lufadas fortes do Nordeste, consideravam em torno. E derrava, adiante, o sertão. Uma breve opressão saiava os mais tímidos, mas desaparecia prestes. Volviam tranquilos para a vila, onde se acendiam as primeiras luzes, ao cair da noite. Decididamente a campanha começara bem auspiciada. Monte Santo antecipara-lhe as honras da vitória.